Jornal Rio Mar em notícias.
Em 50 minutos, o candidato terá a oportunidade de falar sobre as suas propostas de governo, responder aos questionamentos. Hoje, portanto, o Wilson Lima, pela coligação Transformação para o Novo Amazonas.
Seja bem-vindo, candidato, aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você.
Boa tarde, Gessilene. Boa tarde, Bruno, Tom Claro. Boa tarde também ali o colega Emerson. Que bom revê-lo. Parabéns aqui aos estúdios da Rio Mar. Ficaram muito bonitos. Essa é uma oportunidade muito importante porque é um dos poucos momentos em que os candidatos têm tempo igual. Como nós tomamos decisões muito sérias na nossa caminhada, o nosso tempo de televisão é muito pequeno, né? O nosso tempo na propaganda eleitoral é de apenas 25 segundos. Nossa estrutura também é uma estrutura muito enxuta, uma estrutura muito pequena, porque a gente decidiu caminhar ao lado de pessoas que representam esse novo momento na política, de gente que tem atitude, de gente que é ficha limpa. Nós tomamos decisão de não fazer conchavos. Esse momento aqui é fundamental, estou aqui à disposição.
E vamos agora ao perfil do candidato.
Wilson Lima, do PSC, nasceu em 1976, no município de Santarém. Aos 12 anos já trabalhava no comércio e na banca da feira para ajudar sua família. Com 15 anos era monitor de inglês e depois foi professor também de inglês. Com 25 anos trabalhou como locutor comercial e apresentador de um programa jornalístico em Santarém. Em 2006, Wilson se mudou para Manaus e começou a trabalhar como repórter em uma emissora local. Em 2010, ele assumiu a apresentação de um programa voltado para atender as comunidades da cidade. Também nessa época, começou a procurar especialistas em políticas públicas e a estudar sobre o tema e a elaborar estratégias para debater com a sociedade soluções para os graves problemas do estado.
Candidato, nos últimos dias, para a gente começar, né, quem acompanha a propaganda eleitoral, tanto na TV como nas mídias sociais, as discussões em torno dos candidatos aqui do Amazonas, né, seu nome esteve envolvido, inclusive, em capas de jornais, né, portais de notícias, sobre o suposto envolvimento, à época, com uma adolescente de 14 anos com quem teria mantido relações sexuais. A jovem, inclusive, afirmou que se sente ameaçada e, por isso, solicita proteção junto ao Ministério Público do Estado. Né? O senhor já chegou, por meio de assessoria, a negar o ocorrido. E nós gostaríamos agora de ouvir, né, que o senhor comentasse o fato e qual a sua versão sobre esse assunto.
Bom, esse é um roteiro antigo da velha política e todos os anos a mesma coisa surge. Veja você o caso Soraya com Serafim Corrêa, que é o presidente de honra do PSB, do candidato Davi Almeida. Esse é um caso que já está sendo tratado na esfera policial e também na judiciária. É um caso de polícia, é um caso de justiça.
E candidato, até para complementar esse perfil de pergunta, também há polêmica com relação ao seu ter prestado serviço público e não ter admitido isso, mas depois a sua assessoria encaminhou nota, né, dizendo que o senhor tinha assim, prestado serviço na época à prefeitura em 2009, que o senhor pudesse falar a respeito disso também.
Em 2009, eu fui convidado pelo chefe do cerimonial da prefeitura para participar da apresentação dos eventos da prefeitura e eu prontamente fui prestar esse serviço, né, para apresentar os eventos da prefeitura. Eu não tinha nenhuma relação com o então prefeito, fui chamado pela minha competência e lá fiquei durante 8 meses. Prestei esse serviço e essa foi minha participação no poder público aqui em Manaus. Nunca ocupei nenhum cargo eletivo, nunca ocupei nenhum cargo estratégico na administração pública.
E em seu plano de governo, uma das propostas seria a expansão, né, do polo industrial de Manaus para a região metropolitana. E aí a gente faz essa pergunta porque o senhor já afirmou, inclusive, de apesar de não ter alianças com grandes partidos, caso seja eleito, vai correr sim atrás de apoio político para governar aqui o estado do Amazonas, na Assembleia Legislativa, inclusive. E a gente sabe que a situação do polo industrial de Manaus vai além do governo do Amazonas, né? Isso chega lá de Brasília. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai concretizar esse projeto? E aí a gente relembra o ouvinte que a situação atual é de indefinição ainda da Zona Franca de Manaus, né? Lembrando que no mês de julho a bancada do Amazonas conseguiu sustar um decreto presidencial que reduziu de 20, né, para 4% os incentivos do polo industrial de Manaus, aqui o polo de concentrados. Para que o ouvinte possa entender, em especial aquele que nos ouve na região metropolitana de Manaus, como é que seria essa sua proposta? Como é que haveria essa expansão?
Bom, nós vamos lutar junto ao governo federal, junto ao Congresso, para que outros municípios da região metropolitana tenham os mesmos benefícios da Zona Franca de Manaus. Quem faz isso é o Congresso. nós vamos unir deputados federais, senadores, governadores do Norte que têm interesses em comum, como Acre, Amapá, Roraima, para que nós possamos defender a nossa região e fazer com que esses incentivos se estendam a outros municípios que têm grandes potenciais para desenvolvimento e aproveitar esses incentivos. Nós vamos fortalecer a Zona Franca, trabalhar para recuperar os empregos que foram perdidos. Só nos últimos 5 anos foram aproximadamente 30 mil empregos. Isso é muita coisa. Nós precisamos proteger a Zona Franca porque ela é um patrimônio do povo amazonense. Hoje, só a Zona Franca, só o Polo Industrial de Manaus concentra 82% da economia do estado. Só para se ter ideia da importância que a Zona Franca de Manaus é para o estado. Como nós vamos proteger a Zona Franca? Vou usar o peso de governador para que efetivamente lutemos lá em Brasília para evitar situações como tem acontecido aos ataques ao polo de concentrados e outras decisões que foram tomadas que nos ameaçam aqui. Nós vamos montar uma secretaria de planejamento com independência técnica, que vai trabalhar em duas importantes vertentes, com apoio, claro, da Secretaria de Fazenda. Uma, atrair empresas para Manaus e dar a segurança necessária para que essas empresas tenham a garantia de que estejam num terreno seguro, de que os negócios dessas empresas não sofrerão ataques, não sofrerão revés lá na frente. E a segunda linha que nós vamos trabalhar é com a vigilância de técnicos no Ministério da Indústria e do Comércio e no Ministério da Fazenda, para acompanhar de perto todas as decisões que são tomadas pelo governo federal que beneficie ou de alguma forma prejudique a Zona Franca de Manaus. Infelizmente, o Amazonas só toma algum posicionamento, só se movimenta quando o caldo já entornou, quando já há a ameaça iminente da perca de empregos. Nós não podemos cochilar, nós precisamos se antecipar aos fatos. É isso que nós vamos fazer. Estão falando muito agora em reforma tributária. E há um detalhe que nós precisamos levar em consideração, e eu estou muito preocupado com isso, que é a inclusão do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O que prevê essa nova modalidade de tributação? Que o produto só seja tributado no destino. Ou seja, um produto que sai daqui de Manaus, vai para São Paulo, o tributo só é cobrado lá. Não vai ficar nada para o estado do Amazonas. É mais uma ameaça que nós precisamos ficar atentos e nós precisamos se antecipar a essas situações. É isso que nós vamos fazer.
O senhor falou aí de 82% da economia está concentrada na Zona Franca de Manaus. O seu proposta de governo vai além Zona Franca?
Claro, não há nenhuma economia que se desenvolva sem que passe pelo setor primário. E nós temos muitas potencialidades. Nós vamos trabalhar fortemente para construir um polo naval. Vamos construir um polo naval que nós temos uma atividade muito intensa nos rios. Mais de 90% da nossa movimentação de transporte é feita pelos rios. Vamos trabalhar a questão da piscicultura. É inadmissível que aqui nós continuemos consumindo pescado que vem de outros estados, quando o Amazonas tem o potencial de ser um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. E é muito mais fácil você criar peixe do que, de repente, criar gado. Pelo menos aqui na nossa região, pode acontecer assim. Só que para criar peixe, há um gargalo que é a questão da ração. A ração era composta basicamente de milho e de soja, de grãos. Nós vamos usar áreas que já estão devastadas, trabalhar na mecanização dessas áreas para plantar grãos. Já há exemplos disso no estado do Amazonas. A gente leva algum tempo para que isso efetivamente comece a trazer resultados. Mas bem aqui no porto de Itacoatiara, há a passagem de grãos pelo Grupo Amage. Nós vamos junto ao Congresso, ao Governo Federal, para que nos autorize a ter acesso a esses grãos e fazer com que o Grupo Amage também traga milho para servir de ração para peixes, para a piscicultura e também para aves. Vamos trabalhar fortemente na exploração mineral, respeitando, claro, a questão ambiental. Isso daí é fundamental e nós não abrimos mão disso, e esse é inclusive um compromisso firmado com a rede sustentabilidade. Vamos trabalhar fortemente para desenvolver a biodiversidade. É injusto que o nosso povo tenha que nós tenhamos aqui a maior biodiversidade do mundo e o nosso povo continue sofrendo. Vamos trabalhar a biodiversidade para desenvolver produtos e para que esses produtos possam ser produzidos em larga escala, agregando valor, gerando emprego e renda para o nosso povo. Exemplo, camu-camu hoje é o fruto que tem a maior concentração de vitamina C. Há algum tempo, a laranja que era popular, né, por ter vitamina C, depois foi a acerola, mas a fruta que tem a maior concentração de vitamina C está aqui na Amazônia. Quantos produtos, você, Gessilene, que é mulher, quantos produtos não tem ali a vitamina C? E produtos caríssimos para beleza. Por que que nós não produzimos isso aqui, já que a matéria principal está na região? Nós vamos trabalhar fortemente no setor primário, dando as condições para que quem esteja lá no interior possa efetivamente produzir, trabalhar na eletrificação. Vamos junto ao governo federal para ampliar o programa Luz para Todos, trabalhar na energia alternativa. Nós temos o gás natural que pode ser utilizado, a energia solar já é uma realidade no estado do Amazonas, biodiesel. Eu fui visitar uma empresa no Distrito Industrial que montou um centro de pesquisa. Esse grupo gasta por mês R$300 mil de energia elétrica. Nos próximos 4 meses, as empresas vão ganhar independência energética porque vão utilizar o biodiesel. Biodiesel que é produzido a partir do resto de peixe. Uma despesa que é de R$300 mil vai cair para R$60 mil. Imagina você levar essa tecnologia para quem está lá no interior, para quem está mais distante. Vamos trabalhar fortemente na questão da regularização fundiária, porque se o pequeno agricultor não tem o seu título definitivo, não tem como ele ter acesso, não tem como ele ter linha de financiamento. Vamos facilitar também o acesso ao crédito, trabalhar na recuperação de ramais e vicinais, trabalhar fortemente para que projetos como a Amazônia Conectada volte a funcionar, para que os municípios tenham internet segura. Eu tenho andado muito, viajado muito pelo interior do estado, e tenho percebido o quanto é complicado você ter acesso à informação lá no interior. As pessoas estão isoladas. E quando eu falo de levar a internet junto ao governo federal, à iniciativa privada, não é só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, para ampliar programas como telemedicina, ensino à distância, que é uma realidade muito presente em todo o mundo. Lá em Coari, por exemplo, tem o cabo de fibra ótica lá. Está lá na ponta, já está lá no município. Essa, inclusive, foi uma contrapartida da Eletrobras com a construção do gasoduto. Só que até hoje, esse cabo de fibra ótica não foi distribuído na cidade. E aí é importante a intervenção do governo do estado, e nós vamos intervir nessa situação, vamos junto a empresas que possam, de alguma forma, levar e distribuir essa internet para os moradores, dando subsídios, enfim, fazendo acordos para que os moradores lá possam ser beneficiados.
São 5h16, nós estamos entrevistando o candidato Wilson Lima, do PSC, ao governo do estado. Candidato, o ouvinte Jó Fontes questiona sobre o setor primário no interior do estado. Vamos ouvi-lo.
Meu nome é Jó Fontes, sou presidente do Sindicato Trabalhador Rural de Cariri Castanha, né? Eu gostaria de saber qual o plano de governo que os candidatos têm para o setor primário para o município de Cariri Castanha.
Acabei falando aqui já do setor primário, me antecipando a pergunta dele, mas 3 coisas são fundamentais para que a gente possa desenvolver o setor primário, que é a regularização fundiária, eletrificação e assistência técnica. Vamos reformular todo o sistema CEPRO, já há inclusive concurso previsto para o IDAM, que vai acontecendo até o final deste ano, e já em 2019 nós vamos chamar esse pessoal aprovado no IDAM para que possa garantir assistência técnica para o pequeno produtor. Hoje nós temos tecnologia disponível, estudos interessantíssimos para desenvolver o interior feitos pela Embrapa, e esses estudos estão lá à disposição. Basta que os nossos técnicos, basta que o estado do Amazonas se movimente no sentido de ir lá junto com a Embrapa, trazer a Embrapa para junto do governo e através dessa parceria levar esse conhecimento para o pequeno produtor. Eu tive em Novo Remanso, que é o terceiro maior produtor de abacaxi do Brasil, e tem um abacaxi de excelente qualidade. O grande problema lá é que os produtores não têm mercado. Lá atingiu-se um nível de excelência na produção do fruto. Esse ano a produção deve ser de 70 milhões de unidades. mas aí não tem para quem vender. Chega aqui na feira da Manaus Moderna com um caminhão baú fechado, vendendo a 1,50, como não tem para quem vender, o produtor acaba vendendo por 70, 50 centavos. Aí não dá nem para pagar os custos. Conversei com um agricultor que planta goiaba, que planta taperebá. Ele disse: olha, Wilson, a minha goiaba e meu taperebá tá se estragando lá no pé, porque é muito caro eu sair daqui com a minha produção, chegar lá na Manaus Moderna e não conseguir vender. Eles fazem, eles entregam a polpa, entregam o produto lá, a fruta, entregam, a pessoa vem aqui, o atravessador vem aqui, se conseguir vender, ele recebe. E se não conseguir vender, ele devolve a fruta, ou seja, eles entregam como forma de consignação. Se tu conseguir vender, eu recebo. Se tu não conseguir, volta. E aí, naturalmente, o pequeno agricultor vai ter prejuízos. Nós vamos criar políticas para fazer com que essa produção vá para outros estados brasileiros e para outros países. Hoje o mundo tem uma necessidade muito grande de alimento. Hoje o mundo tem uma necessidade muito grande de alimento e o nosso alimento aqui está se estragando. Vamos trabalhar fortemente para atrair empresas para polos, como o de Itacoatiara, para que essas empresas possam beneficiar os frutos, possam beneficiar, por exemplo, goiaba, para fazer doce, para fazer suco, para fazer compota, e contratar gente, consumir, comprar a produção dali e gerar emprego e renda na região.
Candidato, ainda só para considerar ainda o setor primário, a questão da BR-319, a gente ouve muito falar, agora muitas pessoas candidatas também dizendo que vão resolver a situação, que é velha, é um câncer que realmente atrapalha, inclusive, o escoamento da produção agrícola nessa região. As pessoas vivem lá por insistência. Mas qual a sua consideração para o setor primário na BR-319?
E, candidato, só para complementar, que tem a ver também, no seu programa de governo, existe o plano de logística, né, de escoamento de produção. Eu queria saber como é que vai funcionar na prática, se a 319 está incluso nesse plano prático de logística.
Com certeza. No plano de logística, nós vamos trabalhar para construir um porto hidroviário de grande porte. E isso deve ser feito no município de Itacoatiara. A gente está fazendo os estudos para que isso, de fato, efetivamente aconteça lá. Vamos revitalizar o Porto da Manaus Moderna, porque aquilo dali é vergonhoso. É vergonhoso. E uma das principais portas de entrada da cidade, principalmente para quem está vindo do interior, de outros municípios próximos. A BR-319 é fundamental no processo de desenvolvimento do estado do Amazonas. E nós vamos fortemente cobrar do governo federal. O que a gente vê aí são candidatos à presidência da República assumindo compromisso de pavimentar a BR-319. E nós vamos, junto a eles, para cobrar esse compromisso de efetivamente pavimentar a BR-319. Gastou-se muito com estudos ambientais, mas efetivamente pouca coisa foi feita pela pavimentação dessa via, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. E a BR-319 não é só importante para o estado do Amazonas. Ela é importante para Rondônia, ela é importante para o Acre, ela é importante para Roraima. Eu vou junto a esses governadores desses estados para que nós possamos unir forças para pavimentar a BR-319. Já há, inclusive, encaminhado estudos, entendimentos, bastando aí também um aceno do Exército no sentido de assumir a responsabilidade de fazer a vigilância da BR-319 para impedir que áreas sejam devastadas, para que as laterais sejam ocupadas e que o meio ambiente seja preservado. A proposta é para que a BR-319, na verdade, a proposta inicial é de que a BR-319 seja uma estrada parque, né? E como estrada parque, há todas as garantias para que ela permaneça dessa forma. Inclusive, há acordos e entendimento com limite de peso de carreta que vai circular pela rodovia para garantir que essa rodovia se torne trafegável. E a BR-319, ela tem, além da função econômica, a questão da função social, para tirar do isolamento as comunidades que estão ao longo da BR-319. E o que estão fazendo conosco é uma humilhação, é um negócio que a gente não pode continuar mais aceitando, e vou lutar incansavelmente para que a BR-319 seja efetivamente pavimentada. É um trecho do meião. Nós não estamos falando de uma estrada que precisa ser aberta. Nós estamos falando de uma estrada que já existe. que só necessita de manutenção, de pavimentação para permitir a passagem de veículos.
Candidato, agora a gente continua falando de interior, mas o assunto é outro, agora é segurança. Os municípios do interior do estado e a capital também principalmente têm passado por uma crise no sistema de segurança pública. Essa situação tem deixado a população bastante assustada sobre essas questões relativas à segurança. Nós vamos ouvir agora a pergunta da Viviane Castro.
Meu nome é Viviane Castro, moro no bairro Ouro Verde, tenho 22 anos. A minha pergunta é sobre o número de jovens envolvidos no crime e com o tráfico de drogas, que tem se tornado cada vez mais constante aqui em Manaus. Eu gostaria de saber se tem algum projeto especial para esses jovens.
Muito obrigado, Viviane, pela sua pergunta. Eu não vejo ferramenta mais forte para combater a violência que o esporte, o lazer e a educação. Para isso, nós vamos fazer parcerias com as prefeituras para ocupar todos os espaços vazios das cidades. O que está acontecendo hoje? As ruas estão sendo dominadas pela criminalidade, as famílias não estão mais nas ruas e nós precisamos colocar as famílias nas ruas, em espaços como praças, como essa daqui que a gente está observando aqui na nossa frente, desenvolver projetos sociais. Vamos junto ao governo, à prefeitura, ao governo federal, à iniciativa privada. De quem que é esse terreno? Qual a função dele? Ele vai continuar só servindo de abrigo para bandidagem? Vamos fazer algum tipo de compensação, meu amigo. Você vai dar uma destinação para esse terreno ou não, para ocupar ali com projetos sociais. E vamos incentivar e valorizar aqueles projetos que são desenvolvidos na comunidade. Toda comunidade que eu vou tem um projeto social. Tem um professor que está com uma escolinha de futebol, é um líder comunitário, tem um projeto de jiu-jitsu e na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, é o professor, é o líder comunitário que tira do próprio bolso com a ajuda dos pais para manter projetos como esse. Nós vamos dar apoio para essas pessoas. Vamos movimentar também os bairros, movimentar o interior com os campeonatos de futebol, investir fortemente para preparação de uma base, né? Preparação de base para revelar talentos. Quase todos os dias alguém me procura ou eu vejo pai, mãe no sinal pedindo uma contribuição para mandar um filho porque passou na peneira de um time de futebol, que precisa mandar um filho para participar de uma competição internacional de jiu-jitsu, de karatê, e o governo do estado não dá essa assistência. Vamos também montar um quadro técnico para a Secretaria de Esporte, que hoje não tem, a maioria lá do pessoal é emprestado de outras secretarias. Valorizar o profissional de educação física e montar um quadro multidisciplinar para dar a assistência necessária ao atleta de alto rendimento. Isso daí é de competência do governo do estado. Com relação à educação, nós vamos fazer com que a criança esteja o dia todo ocupada para que ela esteja longe da criminalidade.
E a gente fala de violência, ainda mais agora, violência contra a mulher. Eu lembro que o seu plano de governo, primeiro enviado, não havia nada que contemplasse as mulheres, né? Agora foi contemplado no seu plano de governo. E aí, Daiane Nogueira tem um questionamento sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora o questionamento dela.
Meu nome é Ediane, sou do Careiro. A minha pergunta é: qual é a proposta dos candidatos para nós mulheres através da SEJUSC, já que a Secretaria de Mulheres agora é apenas um departamento? E o que farão com as coordenadorias de mulheres que ainda existem e resistem em alguns dos nossos municípios, assim como aqui no nosso, que precisam funcionar corretamente? E como farão com a expansão das delegacias, já que temos duas delegacias apenas na capital e o interior é atendido pela delegacia normal e nós mulheres precisamos de um atendimento? A gente sabe, quando sofre violência, precisa de um atendimento mais adequado e a delegacia da mulher precisa ser expandida.
Isso é fundamental, levando-se em consideração os números que nós temos nos últimos 10 anos. Homicídios contra mulheres mais do que dobrou. De 2016 para 2017, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher também aumentou significativamente. Nós vamos fortalecer os instrumentos para combater a violência, os instrumentos de assistência à mulher vítima da violência. Vamos criar a Casa da Mulher, montando uma rede de proteção, onde tenha espaço para delegacia da mulher, promotoria, defensoria e criar um espaço de acolhimento para essas mulheres. E o que ela fala é muito real sobre o abandono de instituições que defende a mulher. E a mulher hoje tem sido a principal vítima da violência, porque a mulher ela é a que é mais abordada quando está no seu veículo, ela é a mais abordada no momento em que o bandido chega para levar o celular, e nesse sentido vamos trabalhar também muito fortemente na repressão, porque nós vamos aumentar o efetivo das forças de segurança. Polícia Militar, por exemplo, o efetivo está defasado. O efetivo hoje é de menos de 9 mil, quando deveria ser de 15 mil policiais. O último concurso para a Polícia Militar aconteceu em 2011. E ainda tem um monte de gente que precisa ser chamada desse concurso. O último concurso para a Polícia Civil aconteceu em 2009. Hoje são menos de 2.500 policiais civis. E no interior, o policial civil que está fazendo trabalho de investigação ainda tem que dedicar boa parte do seu tempo para cuidar de preso. É o caso, por exemplo, lá de Beruri. Os policiais trabalham até as 18 horas. Depois desse horário, eles ficam na delegacia vigiando o preso. E lá, o policial tem cota de combustível. São 8 litros por dia. Se a viatura tiver em perseguição, o combustível acabar, a viatura para ali e o bandido foge. Essa é a realidade da nossa segurança. 80% dos homicídios que acontecem na capital tem relação com o tráfico de drogas. Nós não produzimos droga. Essa droga vem da fronteira, vem do Peru, vem da Colômbia. Por isso nós vamos junto ao governo federal para que o Exército possa reforçar essa segurança, Polícia Federal, e da nossa parte vamos dar as condições necessárias de estrutura para que o policial possa efetivamente trabalhar. Recentemente, o governo do Amazonas contratou uma consultoria internacional por 5,5 milhões de reais. Eu não vejo gente mais qualificada para falar de segurança pública que o nosso policial militar, que o nosso policial civil, que o nosso investigador, que as pessoas que atuam nas forças de segurança no estado do Amazonas. São essas pessoas que estão efetivamente acompanhando a evolução da criminalidade.
O senhor romperia o contrato com a empresa, então?
Não, eu não seria responsável a esse ponto, porque já foi tratado, parte já foi paga e a gente já tem um processo aí sendo encaminhado. Eu não contrataria, mas vou aproveitar o que tiver do estudo, com certeza. A gente tem que aproveitar o que de bom, o que ficou, a gente tem que aproveitar tudo que foi feito e o que de fato beneficiou o cidadão. Eu contrataria profissionais aqui da região para desenvolver esse trabalho. Eu ainda estou muito curioso para saber qual deve ser efetivamente a contribuição do estudo que foi feito, da contribuição do estudo que foi contratado pelo governo do estado, para saber efetivamente onde é que a gente está errando. Eu tenho conversado com muita gente da área de segurança sobre os problemas que nós enfrentamos aqui. Há tecnologia disponível no Brasil, tecnologia que já é utilizada e já foi utilizada no estado do Amazonas e que tem se mostrado muito eficiente. Por exemplo, nós vamos implantar um sistema de monitoramento inteligente de leitura de placa de veículos, levando-se em consideração que o crime se desloca sobre rodas. Um assalto acontece no mercadinho, o bandido foge de moto, o bandido foge de carro. Os pequenos assaltos em que o bandido tá a pé é aquele que acontece no bairro, que está ali furtando o celular, roubando o celular, mas os assaltos efetivamente, o bandido está de carro. Nós vamos fechar a cidade com câmeras de vigilância e a grande diferença do que foi implantado aí é que nós vamos colocar a tecnologia. Todas as vezes que um carro passar em algum ponto da capital, a placa vai ser registrada e aquilo vai ficar num banco de dados. Quando um veículo é roubado, você coloca no sistema e automaticamente, quando ele passa em algum ponto da capital, algum ponto de acesso, o sistema emite um alerta e o policial vai lá e faz a abordagem. Esse sistema também estabelece padrões. Exemplo, se acontece um assalto aqui no centro, acontece outro lá no Jorge Teixeira e outro na Ponta Negra, tinha um veículo próximo dali nas três ocorrências, automaticamente o sistema emite um alerta e aí vai reduzindo o cerco contra os suspeitos, né, para identificar as pessoas envolvidas naquela ação. Nós vamos aproximar também a polícia do cidadão, implantando o programa Vizinhos Protegidos, que é um programa que já existe no Sul. Aqui em Manaus, funciona em 2 ou 3 bairros, e isso daí tem feito com que a quantidade de roubos e furtos diminuísse consideravelmente. É um sistema em que o cidadão tem acesso direto ao policial responsável pelaquele bairro ou pelaquela área, levando-se em consideração que é o morador que sabe a rotina ali daquele bairro. É ele que sabe se tem um carro suspeito, se tem um carro abandonado, se de repente tem uma movimentação na casa da frente, o vizinho tá de férias, mas aí de repente tem uma movimentação estranha. Opa, meu vizinho não falou, me falou que não, ninguém viria aqui na casa dele. Você tem ali, através do WhatsApp, por exemplo, a possibilidade de comunicar imediatamente o policial e ele lá verificar a situação. Mas tudo isso passa pelo aumento do efetivo da PM e também da Polícia Civil.
Tem participação do ouvinte pelo 99142-5676, a Ieda do bairro São Jorge, perguntando sobre a Santa Casa, se o senhor tem algum projeto para ela, caso seja eleito. O Erivelton da Costa, do bairro Japim, falando sobre os velhos caciques políticos, falou que para o senhor não abrir mão da sua candidatura, possivelmente isso não vai acontecer. Erivelton, muito obrigada pela sua participação.
Eu sou jornalista, conversei com muita gente que foi atendido pela Santa Casa e gente que me falou de forma nostálgica. De fato, quando a Santa Casa fechou, deixou de prestar um serviço significativo para o povo do estado do Amazonas. A questão de competência sobre a administração da Santa Casa, algumas questões jurídicas envolvidas que precisam ser aprofundadas, mas vou me preocupar, e essa é uma situação que nós vamos levar em consideração e vamos estudar como reativar a Santa Casa. Isso daí é um compromisso nosso, mas na área da saúde, o nosso compromisso é fazer funcionar o que já está aí, é fazer funcionar unidades aqui perto, como o Adriano Jorge, como o João Lúcio, o Platão Araújo, fazer com que essas unidades efetivamente funcionem e preste o serviço que o cidadão necessita. Você vai na central de medicamentos, por exemplo, não se consegue um medicamento, você não consegue alimentação especial, não se consegue fralda geriátrica. E é revoltante quando você descobre que há dinheiro para fazer isso, há recursos para fazer isso, mas não se faz porque não há o devido comprometimento. Não há um controle, por exemplo, do que sai das unidades hospitalares. Não há um sistema informatizado para controlar isso, para saber o que está acontecendo em cada unidade. Se não há um controle, fatalmente alguém vai sair prejudicado, alguém vai sair sem um procedimento cirúrgico. Alguém vai sair sem um exame. Eu estava em Irunepé no fim de semana e lá o morador tem que ir para Envira, porque no município não há uma máquina de raio-x. Não há uma máquina de raio-x lá em Irunepé. Imagina outras situações bem mais complexas. O que o nosso morador enfrenta aqui na capital com relação ao atendimento de saúde é penoso. Imagina no interior, imagina a dificuldade. Eu tenho caminhado e como repórter caminhei muito, andei muito, e há muitas situações que são de partir o coração. Eu não aguento mais esse tipo de coisa. É por isso que eu coloquei meu nome à disposição. É por isso que eu quero ser candidato ao governo do estado do Amazonas, para ajudar a melhorar a vida do cidadão. Hoje a Secretaria de Estado de Saúde administra 2 bilhões de reais por ano, pelo menos esse é o orçamento deste ano. E não há sequer um serviço que funciona efetivamente na área da saúde. O que funciona na área de saúde? Exames, cirurgias, entrega de remédio? E é possível hoje você amenizar o sofrimento do cidadão? É possível pagar, por exemplo, fornecedores em dia? Vocês que são aqui da imprensa estão acompanhando com muita frequência técnicos de enfermagem em greve, enfermeiros em greve, cardiologistas em greve, que o governo do estado não pagou. E é possível fazer isso. Quando for governador, vou montar um calendário de pagamentos e dar prioridade para áreas fundamentais que não podem parar, como saúde e segurança pública. E com relação ao comentário que fez aí ao nosso amigo, pedindo para que eu não desistisse, eu não vou desistir, meu amigo. Eu vou enfrentar de cabeça erguida. Eu tenho muita consciência do quanto isso era desafiador, do quanto vão me atacar, continuo me atacando. E enquanto eles me atacam, eu trabalho mais. Se antes eu fazia 2 caminhadas, vou fazer 3. Vou aumentar a minha hora de trabalho. Vou tentar encontrar soluções para resolver os problemas do estado do Amazonas. Isso que eles deveriam estar fazendo. A velha política deveria estar fazendo isso. Enquanto gastam energia para me atacar, deveriam se preocupar em resolver os problemas na área de saúde, na área de geração, emprego e renda. Hoje, mais de 250 mil pessoas estão desempregadas no estado do Amazonas. Nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios aumentou em mais de 100%. No ano passado, o IBGE divulgou números indicando que o estado do Amazonas tem a segunda maior população vivendo na linha da pobreza. Números do IDEB indicam que o Amazonas está entre os 5 que tiveram o pior desempenho do ensino médio. São com essas coisas que nós devemos estar preocupados. E é com isso que eu tô preocupado, em equacionar esses números, em resolver essas situações. Não vou desistir, viu, meu amigo? Não vou arredar um centímetro sequer.
Candidato, até hoje o senhor ainda não exerceu nenhum cargo público, conforme o senhor falou, nem no legislativo, nem no executivo, e já chegou a declarar que está cercado de políticos e pessoas competentes e experientes para ajudá-lo. Caso seja eleito, as decisões a respeito da governabilidade do estado serão a partir das suas ideias ou daqueles que o cercam? O senhor se sente preparado para governar o estado do Amazonas, candidato?
Então, claro, me preparei muito para esse momento. Para questões técnicas, nós temos os especialistas. Cefaz, por exemplo, se hoje há recorde de arrecadação no estado, é resultado do trabalho de técnicos e auditores. Agora, a decisão de gastar mais que o que é arrecadado é do governo do estado. E esse tipo de decisão errada eu não vou tomar. O nosso secretariado vai ser composto de pessoas que estão qualificadas, pessoas que têm competência e têm um compromisso para fazer as mudanças que o estado do Amazonas necessita. O compromisso que eu assumi com Rede de Sustentabilidade e com o PRTB foram compromissos programáticos. A Rede de Sustentabilidade disse assim: olha, Wilson, eu caminho contigo, mas eu quero que você dê transparência para os gastos públicos, quero que você facilite o acesso ao portal da transparência. O Carlos Almeida, que fez um compromisso comigo junto com o PRTB, disse assim: olha, Wilson, vou caminhar contigo, mas eu quero que você lute de forma significativa pelas causas coletivas e pela questão da moradia. Esse é o nosso compromisso. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho compromisso com nenhum grupo político, com nenhum grupo econômico. Não tenho por que entregar uma secretaria para partido A, para partido B. Não tenho por que fatiar o governo do estado e não vou fazer. Há mais de 12 anos que eu tenho acompanhado de perto o sofrimento do cidadão, a dificuldade que ele passa no dia a dia, e a minha experiência é em construir consenso, é em construir maneiras de resolver o problema do cidadão. Essa é a minha experiência. E estou me cercando de pessoas realmente bem intencionadas e gente muito preparada. O meu candidato a senador da República, o deputado estadual Luiz Castro, com o número 180, que é um homem experimentado, vivenciado na política. Tive, por exemplo, agora em Envira, só elogios. O Luiz Castro é um homem que conhece muito bem o setor primário, já foi, inclusive, secretário de produção, é alguém que está contribuindo de forma significativa, tem um trabalho muito grande pela questão da educação, pela questão da saúde. O defensor Carlos Almeida também é alguém que tem essa sensibilidade. Estou conversando com gente como Tomás Meirelles, que foi da Conab, para falar sobre o setor primário. Estou conversando com o Petrúcio, que é da OCB. Estou conversando com professores da Universidade Federal do Amazonas. Estou conversando com professores de outros estados, de outras universidades, com especialistas. E depois, nas secretarias, nós temos gente muito qualificada, muito capacitada para ocupar um cargo estratégico, gente que está aí só à espera de uma oportunidade. Estou conversando com as instituições de classe, com a sociedade civil organizada e principalmente com o cidadão, com aquele que sofre, com aquele que enfrenta dificuldade. Para resolver problemas como saúde, segurança, educação, nós precisamos planejar. Agora, é preciso conhecer a realidade. Se não conhecer a realidade, não tem como você resolver o problema do cidadão. Quem está no ar-condicionado atrás de uma mesa não sabe o que o cidadão passa no dia a dia. Se isso não acontecer, se não sair do seu gabinete e ir conversar com o cidadão e ver o problema dele, o estado vai continuar da mesma maneira, vai continuar de costa para o povo.
Candidato, eu vou fazer agora duas perguntas em uma para a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Nós temos ainda mais sete minutos, até as considerações finais. Primeiro, é que o Brasil é conhecido como um país de cabide de empregos, né? O senhor disse que vai colocar pessoas técnicas para exercer esses cargos. Como o senhor pretende mudar a realidade que existe hoje em todo o país, que é justamente essa distribuição de empregos e pagamento dessas pessoas com o dinheiro dos impostos do cidadão, os nossos impostos? E também, segundo pesquisa do Ibope, divulgada em março deste ano, 44% dos eleitores estão pessimistas com as eleições e a corrupção lidera a lista de motivos para esse pessimismo. E aí eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre a questão dos eleitores que não vão às urnas, que não pretendem comparecer às urnas, aqueles que estão indecisos. Qual a sua estratégia para convencer esse eleitor? E mais que convencimento, o que o senhor propõe caso seja eleito também no âmbito político?
Só para complementar essa informação do Bruno, a segunda última pesquisa, há 20% dessas pessoas que pretendem ir às urnas, que não estão tão pessimistas assim com as eleições, porque pensam que possa haver uma renovação. Uhum. E o seu nome, quem sabe, pode aparecer, porque o senhor nunca foi candidato, nunca exerceu nenhum cargo público. Como é que convence essas pessoas? Quais são, estão sendo as suas estratégias? O que, que o senhor pretende fazer?
A revolta do cidadão é muito grande e ele se revolta com toda a razão, porque ao longo de muito tempo, ao longo de décadas, não se tem dado a resposta a problemas básicos. Os nossos grandes problemas são coisas básicas, são coisas casuais, coisas do dia a dia, coisas que a gente necessita. Quando você abre, liga a televisão, você só vê notícia de corrupção. Quando você liga o rádio, é gente que aparece, é notícia de gente com dinheiro na mala, dinheiro na cueca. Aqui mesmo, por exemplo, no estado do Amazonas, tivemos recentemente o caso do ex-governador José Melo, que foi preso, acusado de desviar dinheiro da saúde. Então, o cidadão, de fato, está desacreditado. Eu tenho trabalhado muito para convencer o cidadão de que há esperança, de que as pessoas não desistam, do Amazonas. Há gente bem intencionada, há pessoas que querem mudar. Eu estou colocando meu nome à disposição, porque eu estou muito comprometido com esse projeto, porque eu entendo, nós precisamos iniciar uma nova história no estado do Amazonas. Tem muita gente me perguntando, por que que não vem candidato a deputado federal? Por que que não vem candidato a deputado estadual? Por que que não vem vice? Se eu fizesse qualquer uma dessas escolhas, eu fatalmente iria acabar caindo em alguma dessas coligações que representam a velha política. E isso eu não vou fazer. Não estou disposto a fazer isso. Estou disposto a enfrentar todos os desafios inerentes a um processo como esse. É por isso que eu preciso da ajuda do povo, que eu preciso da ajuda do cidadão. Agora, mais do que nunca, onde eu ando, as pessoas me olham e dizem assim: Wilson, eu não ia votar, mas você está me fazendo mudar de ideia. Porque o meu passado é a minha campanha. Estão vasculhando minha vida para tentar sujar minha imagem, mas só estão encontrando trabalho, honestidade e dignidade. Nós precisamos de gente limpa e de gente bem intencionada, de gente que tenha o comprometimento em fazer as mudanças que o estado necessita. Nós dizemos que vamos fazer a mudança porque nós temos independência para fazer. É claro que ninguém governa sozinho. Preciso dos deputados estaduais, preciso dos deputados federais, preciso dos senadores, preciso da sociedade civil organizada, preciso do cidadão. Mas nós não vamos rezar na cartilha de ninguém, de nenhum político. A vontade do povo é a que vai prevalecer. Nós vamos dar transparência aos gastos. Esse foi o compromisso que nós assumimos com a Rede Sustentabilidade. O cidadão vai ter um acesso facilitado ao portal da transparência para saber efetivamente onde o dinheiro está sendo aplicado. Vamos rever toda a estrutura do estado para saber quem está ali só para quem está ali ocupando uma função e recebendo um salário apenas porque foi indicação de um político. Isso daí não pode mais acontecer. O que que fazem, por exemplo, 500 pessoas na Casa Civil? Se for todo mundo trabalhar no mesmo dia, não cabe lá no Palácio do Governo. Isso daí nós temos que acabar e vamos acabar. Nós vamos aplicar o dinheiro corretamente, porque o estado tem que ser eficiente. E só sendo eficiente é que ele consegue efetivamente prestar um serviço de qualidade para o cidadão, sem esquecer da valorização do servidor público, que é alguém que tem feito das tripas coração para atender o cidadão, para fazer com que o serviço efetivamente funcione.
Candidato Wilson Lima, do PSC, a gente tem aí mais 3 minutinhos para que o senhor fale um pouquinho do tripé da sua campanha, deixe as suas considerações finais aos nossos ouvintes. A gente reitera, estamos para a capital, no interior do Amazonas, também por meio do nosso site, do nosso aplicativo e ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio Mar.
Eu quero agradecer a oportunidade que a Rio Mar me dá de estar aqui colocando as nossas propostas, conversando com os ouvintes. Eu tive recentemente lá no município de Tefé e eu quero cumprimentar o Thomas, que é diretor da Rádio Rural. Me recebeu muito bem, muito obrigado, viu, Thomas? É uma cidade muito bonita, Tefé, é uma cidade que tem um potencial muito grande e cidade que nós vamos trabalhar para que ela seja um polo de desenvolvimento do Médio Solimões. Investir principalmente na questão da piscicultura. Meus amigos, a caminhada que nós estamos fazendo é uma caminhada desafiadora. Nós estamos muito comprometidos em fazer as mudanças que o estado do Amazonas precisa. Eu tive a possibilidade de caminhar por caminhos fáceis, mas eu decidi fazer o que era correto. Tô caminhando do lado do defensor Carlos Almeida, que é o meu candidato a vice-governador, que é alguém que tem um trabalho significativo pelas causas coletivas, sobretudo pela moradia. Tô caminhando ao lado de gente como o Luiz Castro, que é o meu candidato a Senado da República, com o número 180. Por conta disso, o nosso tempo de televisão é pequeno, nosso tempo no rádio também é pequeno, de apenas 25 segundos. Do lado de lá, eles têm muita estrutura, têm muito dinheiro para gastar, têm muita força política, mas nada vai ser mais importante do que a força do cidadão de mudar, de iniciar um novo momento na história desse estado. E nunca o povo teve tão próximo de mudar a sua própria realidade. A decisão está em suas mãos. Você que está me ouvindo no interior, o voto é seu. O voto não é do prefeito. Você vota em quem representa o novo, quem representa a mudança, quem representa um novo momento na política. Meus amigos, Gessilene, eu não sou bem-vindo na política. Monte Claro, eu não sou bem-vindo nesse, quer dizer, é tão claro. Falei Monte Claro.
O monte vai ser depois. Né?
Bruno, eles não querem que eu continue nesse processo, porque não tem um político hoje para dizer, olha, o Wilson tá na política porque eu coloquei ele lá. Se eu tô nessa condição, é porque as pessoas acreditam em mim e porque as pessoas enxergam em mim a possibilidade de eu ser esse novo líder desse novo momento. Por isso, meu amigo, peço que você me ajude. Mais do que nunca, preciso da sua força. Coloca no grupo de WhatsApp, coloca no Facebook, coloca no Instagram, fala pro amigo, fala pro vizinho. Wilson Lima é a mudança, é a transformação. É o 20 para mudar, é o 20 para transformar. A bronca agora é com todos nós.
Jornal Rio Mar em notícias.